aquilo que o PT ou as gestões de Lula e de Dilma Rousseff acabaram entregando, né? Mas por que que parte da população ainda vê nesse grupo político como a melhor alternativa? Dávila, quando a gente observa, sei lá, um grupo de trabalhadores, aqueles trabalhadores que entregam comida ou aqueles que alugam um carro para trabalhar com a empresa Uber, e aí há uma iniciativa do Congresso Nacional, mesmo do Executivo Federal, no intuito de regulamentar ou impedir que eles trabalhem muitas horas por dia, e esses trabalhadores se revoltam, falando: não, senhor, deixa que eu cuido da minha vida. Você acha que esse já é um sintoma de uma parte da população que não vê no PT como a melhor alternativa?
Exatamente, Caniato. Nós temos dois grupos muito claros, no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, no Brasil e no mundo. O grupo daqueles que prezam a liberdade, o empreendedorismo, o trabalhar duro, a meritocracia, e aqueles que são dependentes, viciados no Estado. Viciado no Estado e nos benefícios do Estado. O grupo viciado em benefícios do Estado são aqueles que mantêm a esquerda no poder, no Brasil e no mundo. E o grupo daqueles que querem empreender, ser dono do seu nariz, investir, produzir, criar, inovar, querem o governo com poder muito limitado para deixar que haja mais liberdade para fazer suas próprias escolhas, suas próprias apostas. Então, o mundo é dividido nesses dois grandes grupos. E esses grupos, aqueles que acreditam na liberdade, no empreendedorismo, no mercado, votam nos partidos de direita, e aqueles que vivem na mesada do Estado, da proteção, do subsídio, votam nos partidos de esquerda. Por isso, é fundamental, como disse o Beraldo, uma mudança educacional para aumentar a conscientização. Mas, além da educação, é preciso uma mudança cultural. Veja um país, por exemplo, como a França, que tem alto nível educacional, mas ainda tem grande parte da população viciada no Estado assistencial e continua a votar em candidatos que renovam as benesses do Estado e prejudicam o mercado funcionar na França, e por isso que a França está nesse enorme dilema de uma dívida pública gigantesca e sem políticos com coragem de enfrentar o corte de gasto no Estado assistencial. Então, Caniato, este é o grande dilema. Agora, cada vez mais nós temos de convencer as pessoas que esta dependência do Estado só aumenta a miséria, nunca gera riqueza. O que gera riqueza é liberdade, livre mercado e capitalismo.
Pois é, os nossos comentaristas analisam e refletem sobre a entrevista concedida por Ronaldo Caiado, inclusive mencionando na avaliação dele: Lula seria derrotado no segundo turno com qualquer candidato, né? Os muitos que vêm sendo levantados ou aventados pelas pesquisas eleitorais e também por alguns partidos. Deixa eu passar para o Mota, só para a gente virar a página, encerrar essa discussão a respeito do PT, a análise que vem sendo feita sobre os desafios dos pré-candidatos. Mota, quando a gente analisa o que o Partido dos Trabalhadores defendeu ao longo dos últimos anos, os índices que foram entregues pelas administrações petistas, mas aquilo que se fala na propaganda eleitoral, na retórica adotada, o poder de comunicação do presidente Lula ou das campanhas que são criadas por meio de marqueteiros, qual é o impacto disso e qual é o estímulo que a gente deve forçar ou pelo menos mencionar aqui para aquele que avalia um discurso eleitoral? Porque, assim, no discurso cabe tudo, né, Mota?
E eu acho que a maioria dos eleitores sabe disso, Caniato. Acho que existe um percentual aí do eleitorado, alguma coisa entre 15% e 30%, que foi profundamente doutrinado pelo discurso esquerdista. Afinal, mais uma vez, são 20 anos de PT. Então, tem muita gente que realmente acredita que o PT combate a desigualdade, que trabalha pelos desfavorecidos e vota, seja lá qual for o candidato, não importa o que eles digam, basta ver a sequência de declarações completamente absurdas. feitas pelo chefe do executivo nos últimos meses. É suficiente para qualquer pessoa com menos meio neurônio desistir, não só do partido, né, do candidato, do partido, da ideologia, porque vê que esse troço não tem consistência. Mas eu vou lembrar mais uma vez que esse não é o jogo do PT. O jogo do PT é ocupar as instituições. Se não fosse isso, o PT não tinha participado das eleições de 2022 do jeito que participou. O candidato do PT que acabou eleito não tinha condições de participar. Ele só foi colocado no jogo através do ativismo judicial. Esse ativismo foi fruto da estratégia do PT de ocupar todas as instituições e está vindo aí mais uma vaga a ser ocupada pelo PT. Eu acho que é com isso que o Brasil tem que se preocupar se quiser mudar o destino.
Zé, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Deixa eu só trazer mais um destaque. Vou pedir só para a direção confirmar se a gente traz essa próxima ou tem aquela outra notícia que nós falávamos sobre o pacote de bondades. Deixa eu só... Tá bom, tem uma notícia, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o pacote de bondades, inclusive eu vou mencionar informações referentes à escala 6x1. O presidente da República teria fechado questão sobre qual vai ser o discurso a ser defendido. Vou trazer isso daqui a pouquinho, mas tem um outro destaque importante. O ministro André Mendonça, ele aposta na pressão popular para dar continuidade às possíveis investigações contra magistrados da Suprema Corte. Interlocutores afirmam que ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre esse escândalo do Banco Master e que, havendo evidências concretas de irregularidades, não vai poupar ninguém. Para uma ala do Supremo Tribunal Federal e da própria PGR, da Procuradoria-Geral da República, há um temor, uma grande preocupação caso a delação de Daniel Vorcaro atinja ministros, pois para evitar contestações, Mendonça exigiria do banqueiro provas inéditas para garantir a punição dos magistrados e também outras autoridades. Deixa eu começar essa rodada com o Bruno Musa. A gente tem trazido, né, todas as atualizações em relação ao caso do Banco Master. Claro que há uma expectativa, né, Musa, para a delação de Daniel Vorcari. Quais seriam as revelações? Agora, também há uma preocupação sobre qual seria o papel de Mendonça ou a postura da Suprema Corte caso as informações referentes ao esquema atingissem em cheio os ministros da Suprema Corte. E aí, o poder de fogo da operação ou do processo da investigação diminuiria por conta do aparecimento, por exemplo, de uma relação estranha, nebulosa, entre Daniel Vorcaro e os ministros? Ou André Mendonça conseguiria avançar? Essa é uma dúvida, né?
É uma grande dúvida pela forma como o sistema político brasileiro está desenhado, né, Caniato? Ou seja, os próprios ministros do STF investigarão as ações contra eles mesmos. Então me parece que o próprio André Mendonça pode estar aprendendo a jogar aqui um xadrez, porque ele viu que, na minha opinião, ele jogaria, como jogou ali para o plenário uma determinada votação, que isso traria maior pressão popular. Mas o que nós vemos hoje é uma falta de preocupação com o mínimo de moralidade que o plenário foi lá e derrubou a CPMI do INSS e vimos políticos comemorando, o legislativo também comemorando, vale dizer tudo isso. Então a coisa se tornou tão escabrosa, debaixo de nossos olhos, que uma simples obviedade da legislação já não mais movimenta isso. Eles sabem que a coisa está complicada. Todos esses fatos ou indícios que já vieram à tona através da mídia, eles já são extremamente complicadores. Isso num país normal, numa condição de Brasil normal, os ministros, os políticos já teriam sido afastados de seus afazeres e de suas obrigações, obviamente por tudo que foi colocado aí em grande parte da mídia. Então, quando ele fala que aposta na pressão popular, é porque, ao entender, e essa é uma opinião aqui minha, que ele jogaria para o plenário simplesmente fez algo que era inimaginável, acabar com a CPMI do INSS, de roubo de mais de 2 milhões e meio de velhinhos, são bilhões de reais, eles derrubaram isso. Portanto, não há o mínimo escrúpulo e preocupação com a moralidade. E o que sobra? Aquilo que a gente vem falando aqui e que eu bato muito na tecla. A mudança, na minha opinião, ela é de fora para dentro e não de dentro para fora. Afinal de contas, são eles que vão votar contra eles mesmos. Com todos os indícios que apareceram e que podem ainda aparecer, a coisa se complica ainda mais. Então, a única forma que eu vejo é uma pressão popular. E essa pressão popular passa pelas eleições desse ano, não apenas pelo Executivo, mas principalmente pelo Senado. E também passa pela pressão que a mídia tem que fazer, que as pessoas têm que fazer para com a mídia. Ou seja, pressionar, mostrar os fatos, não ocultar absolutamente nada. Continuar fazendo o que parece que tem sido feito até o momento, e cada vez mais, quando parece que eles começam a controlar o jogo, trazer mais indícios, mais fatos que podem vir a ser divulgados, com o montante dos 8 mil vídeos do celular de Vorkaro, as novas conversas que podem vir a ser divulgadas, enfim, não parar, porque já vimos que aqueles que controlam a máquina pública não têm o menor escrúpulo e preocupação em trazer um pingo de moralidade de volta para esse país. Afinal de contas, isso os derrubaria claramente.
Pois é, esse é um tema muito importante. Inclusive, muitos falam, bom, pressão popular. Não tinha alguma pressão popular para prorrogar a CPMI do INSS? Qual foi a votação? 8-2 para a não prorrogação. Daqui a pouco os nossos comentaristas vão avaliar essa aposta de André Mendonça na pressão popular. Mas antes disso, tem informação chegando com a nossa reportagem. Júlia Firmino, mais uma vez, aqui com a gente. O governo Lula bateu o martelo, né, Júlia, sobre o conteúdo do projeto de lei com urgência constitucional que vai enviar ao Congresso Nacional para pôr fim à escala 6x1, né, aquela tão criticada por alguns setores da sociedade. Inclusive, Lula teria definido qual seria a escala mais adequada? Conta pra gente. Bem-vinda de volta.
Sim, Caniato, Lula já tentou definir aí, deve também definir o que vai enviar ao Congresso Nacional esse PL que acaba, né, com a escala atual 6x1. E o que é que essa proposta prevê, então? A escala de trabalho seria de 5x2, 5 dias trabalhados por 2 de descanso, e a redução da jornada passaria então de 44 para 40 horas semanais, sem alteração no salário. E aí, como é que será o projeto? De acordo com aqueles que estão ligados a Lula, esse texto será mais simples e direto, justamente sem margem para mais alterações enquanto esse texto vai passar ali pelo Congresso, né? Sem que possa ser editada, ter alguma mudança mais específica, tudo realmente para facilitar a aprovação e evitar as alterações. E é o que ficou de fora desse texto. A escala 4x3, que também era mencionada, havia aí cogitação de ter uma escala de 4 dias de trabalho por 3 de descanso, e a redução maior da jornada, que seria de 36 horas semanais. Agora, esse texto prevê 40 horas semanais, reduzindo às 44. A vantagem, então, de ser um projeto de lei é que o presidente Lula poderá vetar partes do texto, se quiser, terá mais controle sobre o resultado final, né, o que vai ser aprovado. E como você disse, né, esse PL está com urgência constitucional que determina prazo de 45 dias para ser votado, tanto no Senado quanto na Câmara, né? A gente precisa seguir acompanhando, porque é um tema que é muito popular, é um tema que também está sendo usado aí, como Lula deve ser usado como campanha eleitoral. Então, precisamos ficar de olho para ver qual vai ser o resultado de tudo isso, né, Caniato? Até porque impacta diretamente a vida do trabalhador brasileiro. Volto contigo.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando destaques da Júlia Firmino em relação a essa ideia do conteúdo do PL que será enviado pelo Executivo para o Congresso Nacional. Provavelmente esse substitui, inclusive, aquela iniciativa da Erika Hilton. Valeu, Julia. Bom trabalho para você. A gente segue aqui em contato. Deixa eu passar para os nossos comentaristas, começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, Lula já teria fechado questão em relação ao conteúdo desse projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional e a substituição da atual escala 6x1. 6 dias de trabalho e um de descanso para uma escala de 5 dias de trabalho, 2 de descanso. Só que com um detalhe, esse que é fundamental: proibição de redução do salário. Então, o empregador tira da própria margem para ofertar esse dia de descanso para o trabalhador. Mas dá certo? Essa conta fecha?
Não fecha, né, Caniato? É uma ilusão você imaginar que o governo vai interferir nas relações de trabalho de forma a garantir que o empresário simplesmente olhe e fala: nossa, realmente eu estou ganhando muito, então eu vou pagar mais para o meu funcionário, ou vou pagar a mesma coisa para ele trabalhar menos, ou seja, vou pagar mais pela hora de trabalho dele. No mundo real não é assim. Até porque, se nós olharmos a situação das empresas no Brasil hoje, é periclitante, assim como é a situação financeira das pessoas. São muitas empresas inadimplentes, são milhões de brasileiros, mais de 80 milhões de brasileiros inadimplentes, nessa economia absolutamente inviável que temos no Brasil atualmente. Portanto, quando o governo, né, o presidente da República, encampa essa proposta, ele está simplesmente adotando um discurso eleitoral, querendo impor condições para as empresas manterem os seus funcionários. O que vai acontecer? A mesma coisa que correu aí, notícia de que as empresas estavam preocupadas com a lei da misoginia, de contratar mulheres, assim como aconteceu naquela lei que foi passada também no governo do Partido dos Trabalhadores sobre as empregadas domésticas. As pessoas demitem e contratam em outra condição. Quer dizer, você não consegue impor que as pessoas, que as empresas gastem mais para pagar mais aos funcionários, sendo que há mão de obra que não vai se submeter a isso. O sujeito quer trabalhar, ele vai aceitar trabalhar recebendo o preço adequado pela hora de trabalho dele. E isso é uma diferença importante se a gente observar os Estados Unidos, né, com a cultura de pagar por hora. O funcionário sabe quanto vale a hora dele, a hora de trabalho dele, quando ele deixa de ir trabalhar para jogar bola com os amigos, para ir para o clube, para o restaurante, ele sabe o quanto financeiramente ele está abrindo mão de ganhar. E isso vai criando uma relação mais objetiva entre trabalho e remuneração. Mas no Brasil isso não acontece. É sempre dentro de uma máscara. E agora o governo aí com esse discurso que não tem a menor chance de emplacar nessa economia deprimida que o Brasil vive hoje.
Pois é, deixa eu só dividir a rede. Você que nos acompanha pela rede de rádios ficará agora com um break. A gente volta na sequência.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a Meta vai inaugurar a sua primeira loja conceito de rua. Onde vai ser? Na Quinta Avenida, em Nova York. A dona do Instagram, Facebook, WhatsApp quer expandir a presença no varejo físico com espaço em uma das avenidas comerciais mais caras do mundo. A companhia de Mark Zuckerberg assinou um contrato de locação de 10 anos para ocupar um edifício inteiro de 5 andares. A Meta abriu a primeira loja, chamada Meta Lab, em Los Angeles no ano passado. O espaço permite que os visitantes experimentem os óculos de inteligência artificial da Meta e os headsets de realidade virtual. A Meta também opera uma outra loja na Califórnia.
O Teatro Bradesco apresenta, dia 22 de abril, Iron Maiden Symphonic. No dia 9 de maio, show com Di Ferrero. Nos dias 12 e 13, Ópera de Pequim. Dia 14, Juan Duran. Dia 15, a humorista Luana Zuccolotto. E no dia 16 de maio, Sérgio Reis. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com um happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Normal estourar as contas públicas e agravar a situação financeira de estados e municípios.
Rede Jovem Pan de volta aqui em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque, a Júlia Firmina, nossa repórter, trouxe há pouco uma decisão que teria sido tomada pelo presidente da República em relação ao projeto que prevê o fim da escala 6x1. Então, o presidente da República quer escala 5x2, trabalha 5 dias por semana e descansa 2, 40 horas semanais, só que detalhe, sem redução do salário. Então, a ideia dele é que o empregador, né, o empresário, o comerciante, reduza da margem e, a partir daí, avance com esse projeto. E aí o Beraldo e o Dávila falaram, bom, talvez a alternativa seja remuneração por hora, que seria mais ou menos o que os aplicativos fazem, né? Uber, iFood, todas essas empresas acabam remunerando por hora. Assim, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que também acompanha muito essas discussões em torno da escala 6x1, fim da escala 6x1. Musa, eu me lembro que teve uma televisão que eu trabalhei há muitos e muitos anos, que ela abria a possibilidade para que as pessoas trabalhassem ou não no feriado. Olha que loucura, hein? Só que no feriado, para quem é CLT, a empresa tem que pagar em dobro. Curiosamente, todos iam trabalhar, ou muitas pessoas iam trabalhar, porque ganhavam o dobro no feriado. Então, davam um bom dinheiro, um extra, né, para aqueles profissionais. Então, para você ver, quando há o estímulo, trabalhar mais para ganhar mais, as pessoas topam fazer escalas maiores, né, reduzir o seu tempo de descanso. Agora, não é exatamente o que prega esse projeto, né? Fim da escala 6x1, escala 5x2, sem redução do trabalho. E aí?
Você trouxe um exemplo muito importante e eu recomendo a todo mundo que saia às ruas e pesquise com motorista de aplicativo, entregadores desses de bicicleta, do iFood. Perguntem se eles trabalhariam 7, 8 vezes seguidas para folgar 2 dias com dinheiro no bolso ou 1 dia, não importa. Em suma maioria, eles dirão que sim. Agora, a esquerda vai tergiversar tudo isso e vai dizer o seguinte, claro, eles precisam de mais dinheiro, porque eles são uma vítima do capitalismo opressor, naquela ideia disfuncional criada por Marx, que o Mota tanto cita, e muito, muito corretamente, ou seja, ele, o Marx, desmentido na teoria e na prática, mas o discurso é mais bonito do que isso. Pois bem, na realidade, o que acontece é que as pessoas, o ser humano como um todo, nós somos movidos por incentivos. E seja esse incentivo emocional, financeiro, familiar, não importa. Nós precisamos desses incentivos. É da essência do próprio ser humano. E o que eu vejo o Lula fazendo agora aqui é que ele já começou a mudar, a ceder um pouco. Aquela frase clichê, que parece clichê, mas é bastante óbvia, você não vê filas de pessoas entrando no Brasil para querer trabalhar no regime CLT porque ele protege o trabalhador. Mas você vê filas de pessoas querendo entrar nos Estados Unidos onde você tem livre negociação dos contratos entre as partes envolvidas. Livre negociação entre as partes envolvidas num contrato privado. Você trabalha, o empregador e o empregado concordam com aquilo e você tem a liberdade para fazer aquilo. Isso já mostrou que traz maior produtividade, muito melhor qualidade do próprio emprego e, portanto, você traz benesses no médio e no longo prazo. Um mínimo que foi feito ali no governo Temer já trouxe benefícios ao longo do tempo com uma maior flexibilidade, que já voltou tudo atrás, enrijeceu o mercado de trabalho num país altamente improdutivo, segundo a própria Organização Internacional do Trabalho, que é o Brasil. Mas quando o Lula começa a aceitar uma escala 5x2, sem redução de trabalho, eu vejo que ele começa, talvez, a ceder um pouco a uma classe que, historicamente, seria eleitor do PT. As pessoas mais pobres, que seriam os entregadores ou motoristas de aplicativo, que não mais apoiam esse governo, por óbvio, por motivos óbvios. São 22 anos no poder, prometendo coisas e não entregando absolutamente nada, e entregando agora o maior endividamento público, maior endividamento das famílias e maior endividamento das empresas, que começou lá atrás. Então, eu acredito que não adianta, ele vai ter que continuar batendo naquilo que ele acredita que é fundamentalmente errado, porque não traz benefícios para o país, mas ele não pode abandonar o seu discurso enraizado ali, retrógrado. Ao mesmo tempo, ele precisa ceder para uma classe que historicamente seria petista, mas abandonou o partido porque quer uma evolução, porque quer flexibilidade, coisa que o PT não prega, encruzilhada que ele mesmo se colocou.
Pois é, deixa eu passar para o Roberto Mota, para a gente avaliar essa situação. E eu nem vou colocar aqui na discussão, Mota, aqui, o tópico que envolve a produtividade do brasileiro, né? Porque a gente poderia também resgatar os rankings que apontam a uma produtividade muito atrás dos trabalhadores de outros países, mesmo com a escala 6x1. Fico imaginando, ok, se passar para 5x2, a gente vai prejudicar, inclusive, a nossa performance nessa avaliação que muitos fazem nesse ranking mundial, né, em que alguns elementos são considerados. Mas você, esse desejo de Lula, o projeto de lei que será enviado, ao que tudo indica, e o quanto disso acaba impactando também no processo eleitoral, né? Porque vai ter muito deputado pensando, poxa, será que eu voto negativo, voto para vetar ou vamos aprovar esse projeto, né? Muitos acabam cedendo às pressões, né?
Prepare-se para o espetáculo de ver parlamentares de direita apoiando uma ideia populista da esquerda. O mais curioso é ver o governo posando de bonzinho, porque o governo é o principal responsável pelas dificuldades dos trabalhadores, porque é o governo que produz a inflação com os seus gastos. É um mecanismo de difícil compreensão. E o governo conta com isso. Por isso, o governo destrói o poder de compra do trabalhador com uma mão e promete bondades com a outra. Mas o governo não tem poder de reduzir as horas trabalhadas e manter o salário, porque diante do prejuízo, a empresa ou demite ou fecha as portas. E nos dois casos, quem perde é o trabalhador.
Pois é, deixa eu voltar às nossas discussões em torno dessa questão que envolve o fim da escala 6x1, o projeto que o Executivo Federal, o presidente Lula, deve encaminhar para o Congresso Nacional. Há uma previsão de que a escala fosse 5x2, 5 dias de trabalho e 2 de descanso, não necessariamente sábado e domingo de descanso. 40 horas semanais de trabalho, mas sem redução de salário. Quem faltou alguém nessa rodada? Não? Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, quando a gente olha para a questão que envolve o parlamentar, o Mota deu um bom exemplo. Será um festival de parlamentares de direita, de centro-direita, cedendo a uma proposta da esquerda, né? Do presidente da República. Eu fico imaginando a estratégia que o partido faz, ou o próprio candidato faz. Poxa, mas eu então vou votar contra um projeto que provavelmente o meu eleitor acha que é uma boa ideia. E aí, como é que o candidato a um cargo do Legislativo deve refletir a respeito dessa, que é uma medida populista, mas que pode, inclusive, prejudicá-lo nessa caminhada para que ele continue com a cadeira na Câmara?
Pois é, aí a gente vê cada um pesando se ele é realmente fiel aos seus ideais, aquilo que ele acredita que é o melhor para o Brasil, ou se ele é mais fiel ao seu interesse pessoal de se manter na Câmara dos Deputados. Boa parte deles, temos que convir, fica lá fazendo pouca coisa produtiva pelo Brasil. Mas, Caniato, a gente vê nesse tipo de discussão que o Brasil é o país da cigarra. Vocês lembram da fábula da cigarra e da formiga, em que a formiga passa o verão inteiro trabalhando para se preparar para o frio do inverno, e a cigarra passa o verão inteiro curtindo, cantando, relaxando, aproveitando. Quando chega o inverno, a formiga está preparada, ela trabalhou, ela antecipou o seu problema, consegue se proteger, e a cigarra está lá para morrer de frio. E aí o que a cigarra faz? Vai lá pedir ajuda, porque ela quer desfrutar do resultado do trabalho da formiga. O Brasil é o país que não perde a oportunidade de aplaudir e proteger a cigarra por um mero interesse mesquinho eleitoral. Ninguém é, de fato, partidário da cigarra, está ali achando que a cigarra está vendo. Não, não, não. Mas é porque simplesmente sempre vem essa conversa mole de gente que se acovarda na hora de defender as ideias que realmente acredita, apesar de, num primeiro momento, soarem populares. Porque se eles forem competentes o suficiente para explicar como isso é danoso a todo o funcionamento da economia brasileira, as pessoas vão compreender que existe um ponto importantíssimo a ser considerado. Mas não. A gente lembra ali daquela votação em que o piso salarial dos enfermeiros, e eu repito aqui todo o meu mais sincero respeito e admiração aos enfermeiros brasileiros, mas o piso salarial de qualquer profissão não pode estar na Constituição Federal. Constituição não é para isso. Mas aí os parlamentares acharam o máximo. Vamos lá, parecer que nós estamos preocupados com a saúde do povo e vamos fazer esse gesto para os enfermeiros. Afinal de contas, são milhões de votos às vésperas da eleição. É esse tipo de política pé de chinelo, de gente que não tem firmeza para defender aquilo que é certo, que vai submetendo o Brasil a esse tipo de situação.
Pois é, deixa eu passar mais uma vez para o Dávila, porque tem um ponto importante. O Dávila sempre gosta de mencionar a reforma trabalhista que foi aprovada na gestão de Michel Temer e alguns avanços naquela ocasião, né? A legislação um pouco mais flexível para contratar, para demitir, inclusive permitindo que trabalhadores pudessem atuar em empresas em um esquema de trabalho diferente, né? Aquele trabalho intermitente, né, Dávila? Muitas vezes o camarada tem um trabalho só de fim de semana. Ele trabalha em uma empresa na semana e um outro trabalho no final de semana. Mas aí você mencionava uma dificuldade que algumas instituições têm em lidar com as mudanças, né? Assim, tudo é difícil aqui no Brasil. E mesmo quando você aprova uma legislação, há um entendimento, pelo menos na justiça trabalhista, de que é preciso você ainda se apoiar em coisas antigas, em legislações que já foram superadas. E aí a pergunta que eu faço, Dávila, quando que a gente vai conseguir avançar de fato? Quando o nosso mercado vai se apoiar em medidas que foram tomadas em outros países, países de primeiro mundo, eu digo?
Quando a justiça trabalhista cumprir a lei, cumprir a reforma trabalhista. Não é a justiça trabalhista. Alguns juízes da justiça trabalhista não respeitam a lei aprovada no Congresso. Se aprovasse, a gente não estaria tendo essa discussão, porque lá está escrito, está aprovado, já é lei no Brasil que o legislado se sobrepõe à legislação trabalhista, o combinado, o negociado se sobrepõe à legislação. Isso já está na lei, é só negociar a forma que você quer trabalhar, ser remunerado, quantas horas quiser trabalhar, que está tudo certo. Isso depende de um consenso entre empregador e empregado. Foi criado também o banco de horas. O banco de horas é lei, é só ali, você gosta de trabalhar mais no fim de semana, o outro gosta de trabalhar mais à noite, o outro gosta de trabalhar mais de madrugada, cada um faz do jeito que quiser, está lá banco de horas, isso já está na lei. Portanto, é só respeitar a lei, não precisa ficar criando leis e regras demagógicas que só vão gerar mais desemprego, só vão jogar mais pessoas na informalidade. Agora, o que me chama a atenção não é apenas o ato demagógico do governo, é a conivência dos parlamentares, é a conivência dos governadores e prefeitos que vão ser os mais afetados por essa medida absurda. Vai destruir a finança dos estados e dos municípios. Agora, calar-se agora significa pagar a conta para o resto da vida. Então, não faz o menor sentido. Então, o que nós temos de fazer no Brasil? Respeitar a lei e modernizar a regra da lei. Porque, no fundo, o Brasil tem hoje a maior judicialização trabalhista do mundo. Então, Caniato, vamos respeitar o que o Congresso aprovou e a lei que vigora no país, que é a reforma trabalhista. Se fizéssemos isso, não teríamos esse bate-boca em torno de um projeto absurdo que vai aumentar o desemprego, quebrar cidades e estados e não vai fazer o que a lei desejaria, ou seja, manter as pessoas ganhando a mesma coisa e trabalhando menos horas. Isto somente no mundo de Nárnia da esquerda.
Pois é, isso para muitos seria um dos itens dentro desse pacote de bondades, aquele que nós mencionamos há pouco. Mas deixa eu passar para o Bruno Moza, porque o Bruno e o Mota não falaram sobre aquela outra iniciativa, né? A iniciativa que poderia custar aos cofres públicos algo em torno de 400 bilhões de reais. E claro que é preciso considerar que alguém teria de pagar essa conta em algum momento, né, Bruno Moza?
É sempre importante dizer que a linguagem ela é muito importante como é colocada, né? Eu estive há pouco tempo, tive o privilégio de estar com o Mota no Rio de Janeiro, ele me presenteou com o livro dele, eu estou terminando de ler, e ele menciona muito a respeito dessa mudança da linguagem quando você faz, por exemplo, com presidiários, que você vai transformando em apenados, depois você transforma em ressocializando, vai transformando em algo bonito. Então veja que o ponto dos 400 bilhões, que representa 3,5% do PIB, é a mesma coisa. Pacotes de bondades. Não são todos que entendem a ironia do processo. Muitos entendem realmente que há uma bondade por trás, que realmente os preços estão subindo, que o único caminho é você travar os preços, porque isso simplesmente vai diminuir o lucro daquele empresário que já é rico e é malvadão. Sem entender que grande parte dos empreendedores brasileiros, 80% dos empregos, são gerados por pequenos empreendedores, aquele dono da padaria, do botequinho, que muitos deles ganham poucos salários mínimos por ano como empreendedor, assumindo o risco de ser empreendedor no Brasil. Portanto, uma inversão na linguagem que as pessoas simplesmente vão absorvendo aquilo de maneira paulatina e pouco a pouco vão acreditando que aquilo é uma verdade quando vai entrando em nossas cabeças. Mas quando você analisa dados, fatos, números, vê que há uma mera narrativa por trás disso tudo. Estamos falando de 3,5% do PIB, 400 bilhões de reais, que será pago sim ou sim, especialmente pelos mais pobres, porque são eles que não têm para onde fugir, são eles que têm que aceitar as regras mais duras de trabalho, menos flexíveis. São eles que têm grande parte do seu, da parte do seu salário preso no FGTS, que eles não podem mexer no FGTS e não há rendimento que seja satisfatório em cima desse capital deles. Mas eles podem pegar o FGTS, colocar como garantia num banco, pagar juros em cima do empréstimo, dando como garantia o FGTS dele. Mas ele não pode mexer. Por quê? Porque algum ser semideus lá no governo falou que aquilo não pode ser movimentado pelo trabalhador. Você acha que realmente os mais ricos precisam do FGTS para se movimentar? Claro que não. Portanto, quem paga as contas é justamente o povo mais pobre. Sustenta esse governo com uma narrativa mentirosa que precisa cada vez mais aumentar os impostos para sustentar essa máquina nababesca, inchada, corrupta e ineficiente que é a máquina pública brasileira. Só que, claro, isso não rende voto. Então é mais fácil inventar a narrativa. E uma grande disfunção que nós temos hoje: o privilegiado é quem mente mais numa campanha política. Porque ele mente, não há qualquer freio moral para que ele pare de mentir e também não há nenhum efeito legal se ele não entregar nada daquilo que ele prometeu. Portanto, você tem um sistema onde privilegia os mentirosos e aqueles que usam a máquina pública para distribuir dinheiro que não é deles, e eles te dão 5 e tomam 10 através de impostos e de inflação. E quando a coisa aperta como agora, você vê o governo sendo obrigado a diminuir alguns impostos, só que ele continua aumentando os gastos. O que acontece com isso? O déficit aumenta. Mais déficit, mais endividamento, juros mais alto, moeda que perde poder de compra. Quem paga? Justamente os mais pobres, aquele que eles dizem defender. 22 anos de pura mentira populista.
A gente vai fazer um rápido break. Queria pedir para você votar na enquete do dia sobre a possibilidade de Lula não disputar a eleição de outubro. Você acha que isso é factível? Acha que não? Ele vai tentar o quarto mandato? Ou tudo depende? Depende das pesquisas. Se ele estiver bem nas pesquisas, disputa. Se estiver mal, escala Fernando Haddad. Eu conto com você, com o seu voto. Vamos fazer um rápido break, 1 minuto e meio. Na volta, mais destaque, mais informação e mais debate. Eu conto com você, até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
Você sabia que o Zuco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zuco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Todos conectados com a gente aqui nesta segunda-feira. Vou passar para o Roberto Mota, porque há pouco nós falávamos sobre uma informação que foi divulgada e que diz respeito a um diagnóstico feito por André Mendonça, que apostaria na pressão popular caso nomes de ministros viessem à tona, e a pressão popular poderia ajudar no avanço dessas investigações, inclusive na uma votação favorável da própria corte em relação ao avanço da investigação. Eu me lembro que quando eu chamei a reportagem, eu fiz um teaser mencionando o seguinte, Mota, bom, beleza, o ministro então aposta na pressão popular, mas também não havia uma certa pressão popular para que a investigação da CPMI do INSS fosse prorrogada? E qual foi o score da análise do Supremo? 8-2 contra a prorrogação. E aí muitos se perguntam, bom, a pressão popular resolve essa história, Mota?
Eu me lembro da gigantesca pressão popular pela Lava Jato. E a gente se lembra como terminou a Lava Jato. Essa matéria, ela se baseia em declarações supostamente feitas por pessoas próximas ao ministro. Ela não se baseia em nenhuma declaração do ministro. Eu acho que por isso, talvez, o teor da matéria é um pouco confuso, né? Segundo a matéria, o ministro teria dito que a investigação não pode se prestar a prejulgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real dos seus colegas na teia de Vorkaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Quando você espreme essa declaração, o que sai dela é um absoluto suco de obviedade. É uma declaração sem significado nenhum.
Pois é, claro, trata-se de uma reportagem que acaba compilando informações que teriam sido levantadas pela reportagem, né? Não há uma fala em primeira pessoa, uma entrevista com o ministro, e o ministro acabou afirmando isso ao repórter. Deixa eu passar para o Dávila também discorrer a respeito desse destaque. Você, Dávila, rapidamente, a pressão popular na avaliação de muitos poderia fazer com que a investigação avance, ainda que nomes de ministros venham à tona na delação de Daniel Vorkaro. 40 segundos.
A pressão popular é inócua quando você tem um Senado de covardes. A pressão popular seria um mecanismo muito importante para pressionar o Senado a exercer o famoso freio e contrapeso. Como temos um Senado omisso, covarde, não tem a menor chance. Ou seja, a arrogância do corporativismo do judiciário se protegendo, se esquivando, varrendo evidências para debaixo do tapete para não comprometer ministros do Supremo, continuará até que tenhamos um Senado com coragem. E isso depende do eleitor, em 2026, fazer com que esses omissos e covardes voltem para casa e coloquem um Senado à altura do que o Brasil precisa.
Rapidamente, nesse assunto, toque final do Bruno Musa. Bruno, 30 segundos.
Bom, vamos lá. A pressão deve continuar, é a única forma da gente ter algum tipo de esperança nessa mudança. Cada vez mais somos céticos com relação a tudo. Mas não podemos simplesmente jogar as mãos, senão a gente simplesmente pega as coisas e vai embora. Portanto, a pressão popular, ela é inevitável. Querem colocar autocensura, mas isso não deve acontecer. Pressão em cima dos fatos, não narrativa, fatos.
Tá certo, a gente vai seguir nesse assunto. Amanhã o Cristiano Beraldo também vai tratar disso na edição de terça-feira. Um abraço aos nossos comentaristas. Resultado da enquete. A enquete é a pergunta que nós fizemos. Você acredita que Lula pode desistir de disputar a reeleição? 49% disseram não, ele tentará o quarto mandato. 36% depende das pesquisas eleitorais. Já 15% sim, ele vai focar na vida pessoal. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Amanhã, uma nova edição de Os Pingos nos Is, com as principais notícias do dia. Fique agora com o Jornal Jovem Pan. Um abraço, tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: preço dos combustíveis.
Governo anuncia novas medidas para conter a alta do diesel.
25 estados já aderiram à proposta do Ministério da Fazenda para se juntar à subvenção que deve reduzir o preço em até R$ 1,20.
Empresas aéreas também receberão ajuda para enfrentar a crise externa. Graziele Bezerra.
A medida prevê ainda a subvenção federal na importação de gás de cozinha nos próximos meses.
E ainda, transporte escolar.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar sobre o programa Caminho da Escola e a entrega de ônibus novos para os municípios.
Nossa conversa será com Fernanda Pacopaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Ela também vai falar sobre os recursos empregados para a conclusão de obras em creches e escolas de todo o país.
E você vai ouvir também as ações do governo do Brasil para combater a chikungunya em Mato Grosso do Sul.
O surto da doença vem afetando populações indígenas no estado.
50 agentes de combate à endemia já estão na região de Dourados para ações de prevenção e controle da doença.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal anunciou o segundo pacote de medidas de enfrentamento aos efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o setor de combustíveis no Brasil.
Elas incluem novas subvenções ao diesel, ao gás de cozinha, medidas para o setor de aviação e fortalecimento do combate a preços abusivos.
Para isso, o governo editou uma medida provisória, dois decretos e um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional.
Uma das medidas prevê a subvenção de R$ 1,20 por litro do diesel importado. O custo estimado do subsídio é de R$ 4 bilhões, valor que será dividido entre União e Estados, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Metade dessa subvenção será paga pela União, a outra metade pelos Estados, que, repito, em boa medida já manifestaram a intenção de aderir. Então, a medida é de validade de 2 meses, prorrogáveis por mais 2.
A medida prevê ainda a subvenção de 80 centavos de real por litro de diesel produzido no Brasil, isenção de impostos federais sobre o biodiesel, além da subvenção federal na importação de gás de cozinha nos próximos meses. O governo também está fortalecendo a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para coibir preços abusivos, como detalhou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Passa a ANP a poder, por exemplo, interditar os estabelecimentos. Antes ela tinha o poder apenas de multar. Na medida provisória, ela vai poder interditar em caso de gravidade.
O setor aéreo também vai receber reforço para enfrentar a crise externa, como linhas de crédito para reestruturação e capital de giro, além da postergação no recolhimento de tarifas de navegação, que poderão ser pagas para o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Barros Monteiro. A ordem é evitar aumentos nos preços das passagens aéreas.
É uma orientação do presidente Lula, no sentido de que a gente precisa mitigar os impactos para evitar que o custo da tarifa aérea seja majorado, protegendo o setor, mas especialmente protegendo os brasileiros.
Essas medidas se somam ao primeiro conjunto de ações anunciadas em março, como a zeragem das alíquotas de PIS/COFINS sobre o diesel e aumento da fiscalização. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a determinação do presidente Lula é tomar todas as medidas necessárias para evitar prejuízos à população.
Tudo que for possível fazer, nós faremos, e o que nós estamos vendo hoje é o resultado disso. Tudo que será feito por esse governo vai ser para mitigar o impacto nas famílias brasileiras.
O governo também está enviando ao Congresso Nacional um projeto de lei em caráter de urgência para tipificar como crime a conduta de prática de preços abusivos, imputando ao infrator penas de 2 a 5 anos de detenção. Reportagem Graziele Bezerra.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço preliminar da Operação Semana Santa.
Desde a última quinta-feira, os agentes intensificaram as fiscalizações nas rodovias federais para coibir infrações como ultrapassagens proibidas, velocidade acima da permitida e direção sob efeito de álcool, entre outras.
Durante a Operação Semana Santa 2026, a PRF atendeu 808 sinistros nas rodovias federais. Essas ocorrências resultaram em 57 mortes e 814 pessoas feridas. Santa Catarina foi o estado com o maior número de sinistros. Em todo o país, no feriadão, a Polícia Rodoviária Federal aplicou 65.500 testes do bafômetro. 1.293 pessoas foram autuadas e 67 acabaram detidas. Também foram flagrados 4.744 motoristas em ultrapassagens irregulares, pela faixa contínua amarela ou por fazer a manobra pela direita. A infração mais cometida no feriado da Semana Santa foi o excesso de velocidade. Radares portáteis da PRF capturaram mais de 31 mil imagens de veículos acima da velocidade permitida para a via. Outros 4.795 autos de infração foram emitidos pela falta do cinto de segurança ou da cadeirinha. Mais de 450 motoristas também foram flagrados usando o celular enquanto dirigiam. Entre os motociclistas, 1.179 levaram multa por andar sem capacete nas rodovias federais. O reforço nas fiscalizações começou na última quinta-feira, 2 de abril, e seguiu até o último domingo. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
A construção da educação é feita por muitas partes. Começa com a obra, que levanta a creche ou a escola, passa pelo transporte, que leva as crianças, e também pela formação da equipe de profissionais educadores.
Por trás dessas diversas partes está o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que financia projetos e programas na educação básica.
Hoje a gente conversa com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, sobre essa atuação. Boa noite, presidente.
Boa noite, Brasil.
Presidente, vamos começar falando do transporte escolar. No mês passado, o presidente Lula participou da entrega simbólica de 324 ônibus para o programa Caminho da Escola. Quantos ônibus já foram entregues ao todo e quantos estudantes vão se beneficiar?
Pois é, o programa desde 2023 já entregou mais de 12 mil ônibus, quase 13 mil ônibus. Essas aquisições foram feitas com recursos dos próprios municípios, estados, municípios, bem como do governo federal. Numa primeira, em 2024, nós ofertamos 1.500 ônibus, agora 1.000 ônibus, que houve essa entrega simbólica dos 324 pelo presidente Lula. Na verdade, fomos a Caxias também, e é uma cidade no Espírito Santo que também produz o ônibus.
E quem são essas crianças? Quer dizer, qual é o perfil dos estudantes que são atendidos pelo Caminhos da Escola?
Pois é, o Caminho da Escola, ele é destinado especialmente aos nossos alunos que estão na zona rural. Prioritariamente, ele leva os brasileirinhos que normalmente não têm linhas regulares, né, para chegar à escola. Então, ele vai até as comunidades mais distantes. E não só o Caminho da Escola no ônibus, a gente tem também todo esse transporte realizado pela parte fluvial também, pelos rios, né, super importante, mas basicamente são aquelas pessoas que não têm um trajeto, que eu diria, linear, fácil, né, para chegar na escola. O Caminho da Escola é esse programa.
A gente está falando aqui de ônibus, mas é isso, tem barco também.
Tem barco também.
Bom, nessa entrega que a senhora mencionou, um pouco antes de deixar o cargo, o ministro Camilo Santana falou sobre o aumento dos recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar, o PENAT. Que reajustes foram esses? Além dos novos ônibus, os recursos são aplicados como?
Pois é, o PENAT é o irmão gêmeo do Caminho da Escola. O Caminho da Escola, ele oferta o ônibus. E o PENAT é um programa de apoio, então ele vem para o custeio. Porque para você fazer com que o ônibus transite, você precisa de combustível, você precisa trocar óleo, você precisa de trocar pneu. E o PENAT vem para isso. O reajuste, né, já foi ofertado em 2023 em torno de 15%, agora mais 14%, 35%.
Esse reajuste é importante para acompanhar também os custos desse tipo de manutenção, né?
Exatamente. O programa está quase chegando a R$1 bilhão.
Presidente, uma das tarefas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é a conclusão e a entrega de obras relacionadas, então, à educação também. São mais de 7 mil obras em andamento nesse momento, né? Quais são as prioridades nas entregas? Como é que os recursos são destinados?
Pois é.
Qual é o valor desses recursos?
Sim, né? Sim. O pacto mais importante para a gente hoje é um pacto que eu já estive aqui falando dele, para o Brasil, que é o Pacto Nacional de Retomada das Obras Inacabadas e Paralisadas. É um pacto de quase 4 bilhões de reais e que agora já está se fazendo acontecer. Tem muitas cidades, dentre todas, vou citar a cidade de Bagre, que fica lá em Marajó, cidade de Portel, Melgaço, que a gente está indo esse mês. Todas obras que tinham 10 anos que estavam abandonadas, 11 anos, 12 anos. Então a gente tem muitas obras, mais quase 800 obras espalhadas pelo Brasil como um todo, são a nossa prioridade hoje, além de um edital novo para escolas indígenas, que foi lançado recentemente.
E mais de 2 mil já foram concluídas e entregues, né?
Não, o FNDE já tem mais de 2 mil obras concluídas só nessa gestão, na terceira gestão do presidente Lula.
Agora, falando em obra, além do tijolo, existe também a preocupação com o desenvolvimento interno.